Haddad versus Dementador. Quem suga mais sua felicidade?
É o Haddad, cara. Vai tomar no cu. Não tem nem comparação. O Haddad, ele faz o que o Dementador faz com uma pessoa com milhões.
Quem ouve pensa que o Vitor é de direita, né?
O Dementador, ele é pessoal, assim? Ele não consegue fazer mais, com mais de uma pessoa? Ele é, tipo, individual?
Eu acho que consegue. Só
tipo,
que...
se botar o Dementador na televisão, ele vai conseguir...
Não,
ele
não, tem que estar do lado, pô.
É por proximidade, é um raio de proximidade, é isso?
Tu não assistiu o filme, porra? Tu assistiu o filme e não aconteceu nada com você?
O cara é... Truther do Dementador, vai se fuder.
É, o argumento dele não é falho, mano. O argumento dele
é realmente não. É o melhor argumento que foi usado nesse programa inteiro. É.
Você está ouvindo Ibocast.
Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Como é que é o nome dessa porra mesmo, Vitor?
Hipocast.
É isso? Scaling.
Power scaling.
Okay.
Scale é...
escala.
Power é o nível do poder, né?
É o power erguido, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar personagens de universos diferentes, que normalmente tem a ver alguma coisa com a outra, ou não, né? E vai comparar o poder deles. Então vai dizer em uma briga, ou sei lá, uma porrada mesmo, ou até em alguma batalha não necessariamente de porrada, quem ganharia nessa batalha. Então a gente vai começar a falar personagens, um contra o outro, um contra o outro, e vai comparar e dizer como cada um conseguiria ganhar esse embate.
Pode ser qualquer tipo de embate, desde no mundo das ideias, debate, o mais saboroso e o menos saboroso, o mais legal, o menos legal, o que bate no outro, vale tudo, né? Round 1,
fight! Deixa eu começar aqui, então.
Não, não, eu quero começar. Muito foi dito nesse grupo aqui de pessoas. Muito foi falado.
Lá vem.
Gênio do Chamito contra gênio do Habibis. Vamos discutir isso a sério.
Não, isso a gente já tem.
Não, a gente não tem, não. A gente não tem, não. Vocês têm que admitir que eu tô certo. Eu não aceito isso.
Calma. Você tá puto demais, calma. A gente tem que primeiro ter um contexto, porque não entrou no podcast, amigo.
Mas não tem contexto. A gente vai começar a discussão do começo?
Sim, mas você tá puto do nada.
Tá bom, então, madame.
Essa questão,
tá bom,
que madame, ouvindo, tá bom. Tá
bom. Acho que as coisas são há 30 segundos. Não. Eu estou certo. Não.
Eu acho legal ele tá puto, assim, sem motivo, tá ligado? Parece que ele é irracional. Eu acho massa.
O gênio do Chamito contra o gênio do Habibs é uma discussão que já aconteceu em outra gravação que a gente fez e que não foi ao ar, acabou sendo cortado, onde o senhor Vitor e o senhor Michelin disseram que eu estava incorreto em defender a ideia de que o gênio do Chamito perde pro gênio do Habibs por uma única e simples característica. O gênio do Chamito está preso à lâmpada dele e o gênio do Habibs não está.
Não, só um sendo assim, rapidinho. A gente nunca te falou que você estava errado em defender esse ponto. A gente só perguntou da onde você tinha tirado que um tava preso à lâmpada e o outro não. É só isso que a gente tava na dúvida.
Um é representado com pernas, o outro não.
É verdade.
A gente procurou no podcast e tinha um boneco feito pela estrela do gênio do Chamito. É do Chamito ou do Habibs? Não lembro. Qual que tá preso na lâmpada?
O Chamito é o que tá preso na lâmpada.
Então, a gente viu do gênio de Chamito, o boneco da estrela, por algum motivo, e ele tava com pernas. E aí, é canon isso ou não é?
Não é.
Por que não é?
Porque brinquedo não é canon, né?
Ah, não é? Então vamos jogar Star Wars todo no lixo, é isso?
Brinquedo não é canon. Com base em quê? Então você tirou isso.
Não. Tudo bem, okay.
Pode ser que não seja, porra.
Pode ser que seja, pode ser que não seja, ok. Eu acho que a gente deveria definir, então, um padrão que o canon são as representações em mídia oficial. Brinquedo é tipo, não é bem mídia, né?
Tá, então só vale fonte primária, é isso?
Não teve alguma coisa que em alguns comerciais do Chamito, o gênio do Chamito treinava artes marciais? Não tem um negócio assim?
Caralho, hein? Aí é um upgrade, hein?
É, e pelo que eu saiba, o gênio do Habibs, ele é só um cara meio...
gordo.
Ele é meio gordão e ele é tipo...
É um gordo contra um lutador de jiu-jitsu, é isso?
Não. É um árabe. O gênio do Habibs é só um árabe. Cara, tu já tentou bater num árabe? Não é fácil. É um árabe bolado.
Porra, mas se você tem treinamento em artes marciais,
Não, mas a gente tem que voltar pro argumento principal de que o gênio do Shamito, ele tá preso na lâmpada. Então o árabe vai lá e chuta a lâmpada.
Mas não tem, não. Por que ele tá preso na lâmpada?
Ele tá preso na lâmpada porque nas representações de fonte primária, ele não aparece com pernas, cara. É por isso. E tem mais.
Mas daí ele não pode estar voando? Meu Deus do céu, que raiva que me dá essa discussão.
Cara,
por que a gente tá gravando essa merda de novo? Essa bosta não vai no ar igual na última vez.
Tem que ir. Eu tenho que ser justificado nessa porra. Presta atenção. A lenda do Jin diz que ele está preso a uma lâmpada. Por definição, já, de default, assim, o gênio ele tá preso na lâmpada dele. Ele é um demônio preso a um objeto. Pode ser um anel, pode ser uma lâmpada.
O gênio do Habibs não é um gênio.
Não, ele é, só que ele é a exceção, porque ele é...
Ele tá preso a uma esfirra.
Ele é representado livre, entendeu? Ele é representado livre.
Mas, ok, beleza. Mas não importa se você tá livre ou se você não tá. Os dois vão entrar num ringue e vão descer a porrada um no outro. Quem ganha?
O cara que tem treinamento em artes marciais.
Essa parte ali de ser treinado em artes marciais ou não, mas é um puta upgrade. Se o cara sabe um karatê ali, que o cara que sabe karatê ganha.
Eu acho que se os dois estiverem livres, o gênio do Shamito ganha. Ele é mais OP. Mas o gênio do Shamito não está livre. E isso é uma coisa que tem que ser considerada. Esse é um fator sine qua non.
Mas tem várias imagens do gênio do Habib sem pé. E aí?
Não, mas basta uma. É aquele teorema do ganso. Você vê 1000 gansos brancos, você não pode falar que você viu um que não existem negros. Mas basta um negro pra você dizer que existe, entendeu? É a mesma coisa.
Eu tô vendo uma imagem aqui do gênio do Shamito com perna.
Essa discussão do Max, essa justificativa dele é completamente maluca e irracional, cara. Tem que ser comparado os méritos de cada um deles, tá ligado? As características físicas.
Exatamente. Um vai ter que descer a porrada no outro, eles vão ter que chegar perto, inevitavelmente. Então azar se ele tá livre ou não.
Agora, se a gente vai falando sobre uma guerra de quem é mais filho da puta, eu acho que o gênio do Habibs é mais filho da puta. Eu acho que ele é mais trapalhão, ele faz mais brincanagens com as pessoas.
Mais trapalhão?
Só porque ele é árabe.
A questão aqui, gente, é que já não tem o poder de cada um deles. A gente vai ter que olhar os produtos que cada um vende. Porque os dois, na prática, são grandes vendedores. Essa é a base.
Quem
é melhor, Shamito ou Habibs?
Habibs é melhor que Shamito.
Habibs é melhor que Shamito.
Pronto, então o gênio do Habibs ganhou, gente. Pronto.
Pronto.
Porra, que tristeza. O maluco vai começar a fazer esfirras,
tá,
e o outro vai fazer iogurte. E assim contar que esfirra demora muito, muito menos pra fazer do que iogurte. Ele vai ter muito menos trampo pra fazer esfirra do que fazer iogurte. O cara vai ter que tirar o leite da vaca, esperar o leite fermentar, misturar com banana, morango, sei lá o que ele faz com a merda e pronto. O Habibs vai lá, faz duas massinhas, bota carne de cordeiro, mete no forno, tá tudo certo.
Vocês chegaram na resposta correta utilizando a equação errada, mas tá bom, eu aceito.
Sem contar que um é livre e o outro não.
Exatamente. Tchau. Pronto, já falei o que eu tinha pra falar nessa porra desse podcast. Round 1,
fight! Obi-Wan contra Professor Xavier.
Tipo assim, o universo dos X-Men é muito mais... As pessoas são muito mais poderosas, tá ligado? Porque nos quadrinhos realmente é muito sem limites, assim. No Star Wars é muito mais concentrado, tá ligado? E aí volta e meia tem uma outra história que vira uma maluquice, assim. Geralmente tá concentrado no universo expandido, mas se tu focar nos filmes mesmo, que é o canon hoje, cara, é muito difícil o Obi-Wan ganhar do Professor Xavier.
Não tem nem competição, pô. Professor Xavier é muito mais...
Mas quem é mais filho da puta? Porque os dois são filho da puta, né? Vamos ser sinceros.
Ah, não acho, Professor Xavier, pau no cu.
Não acha? Professor Xavier, ele pega, ele tem a cruzada dele, e ele chama um monte de gente, que é adolescente, pra morrer na cruzada dele enquanto ele fica parado? Não é filho da puta isso?
Não, ele não fica parado.
Ele fica parado, ele é aleijado e não fica parado agora?
Ele é um estrategista mora.
Tá, pô, não, porra nenhuma. Qual é a estratégia dele? Vai lá e destrói o Magneto.
Não, pô. Tem quadrinho que o Professor X faz aquele pegada mangueque, o Sharingan, tá ligado? Mete o controle total de mente no mundo inteiro.
Ah, porra, mas ok.
Então, porra, não faz nada. Ele só controla a mente de todas as pessoas.
Estratégia, vou controlar a mente de toda a população.
Não, mas pra ele conseguir fazer isso, ele teve que usar os seus asseclas, né? Os adolescentes, no caso. É o processo.
É difícil mesmo.
O Obi-Wan, na verdade, só é um encostado, né? No fim das
contas. Não, como assim? O Obi-Wan é um cara legal. O Obi-Wan é, tipo, o melhor Jedi. Ele é basicamente um Jedi perfeito.
Ele mentiu pro Luke a temporada clássica inteira? A trilogia?
Porque tinha uma razão lá, cara. Pô, ele não queria zoar a cabeça do moleque, entendeu? Ele queria ensinar primeiro pro moleque como é que funciona.
Deu certo pra caralho, hein? ele tava numa situação de merda. Mas ele é um cara que, tipo, ele tem os ideais dele lá, que são bem alinhados com os ideais dos Jedi. E ele segue até o final, praticamente. Ele não é um... Tipo, ele tem muito mais escrúpulos do que o Professor Xavier, eu acho.
É, pô. O Professor Xavier consegue identificar o Obi-Wan em outro planeta e atacar ele à distância. O Obi-Wan vai estar fazendo compra, assim, vai estar no mercado e vai, tipo, ter um derrame. Tipo aquele ataque da Mossad.
Não, calma lá. Se todo o Império não conseguiu identificar o Obi-Wan no planeta do vizinho, o Professor Xavier não ia conseguir também.
Consegue. Com a ajuda do cérebro, ele consegue.
O bagulho da força não é que o cara consegue também resistir a poderes mentais? Não tem um negócio assim?
Mas não nesse nível.
Era isso que eu ia falar. É tipo assim, talvez tenha um argumento aí que se tivesse um Jedi muito foda, ele conseguiria resistir. Mas eu não sei se o Obi-Wan conseguiria, tá ligado? Porque o Xavier é muito foda mesmo, os poderes mentais dele.
Se pá, o Obi-Wan consegue tancar, tipo, a Jean Grey Light, né? Jean Grey... Não Jean Grey Prime, né? Jean Grey Tranquila.
Fazendo compras, né?
Jean Grey depois de uma feijoada, né? Tá cansada.
Isso.
Jean Grey Churrasco. Nova skin, Jean Grey Churrasco.
É, buchim cheio. Então, um novo embate é Jean Grey depois de uma feijoada contra a Obi-Wan Kenobi, é isso?
É, aí é bom, aí dá porrada.
Eu acho que existe uma possibilidade, hein? O capaz do Obi-Wan levar essa. Que ele consegue counterar os ataques à distância dela, né, com a força. E se ele chegar perto, ele é bem rápido, consegue usar o sabre de luz e pá. E é uma possibilidade.
Tem que considerar também que se a Jean Grey tá num churrasco, ela não tá no churrasco sozinha, né?
Bah, é, aí fodeu mesmo. Mas é uma boa pergunta se o sabre de luz, ele penetra no adamantium ou não, né?
Claro, não penetra tudo do universo?
Eu não faço ideia, cara, na verdade.
Não, o sabre de luz corta aquela merda, é metal, porra, é um laser ultra poderoso.
O Wolverine tá fudido, é isso que...
É. Isso, não. Wolverine não tá fudido porque o Wolverine é foda. Essa é a diferença. Mas se fosse uma pessoa com uma espada de adamantium contra um cara com uma espada de lightsaber, aí o lightsaber, né, corta aquela merda e foda-se, entendeu?
Porque, teoricamente, se for um Jedi foda, ele pode cortar o Wolverine em um monte de pedaços. Tipo, ele não tem muito o que fazer, tá ligado? Ele vai tancar só.
O Wolverine, ele é tipo um lobo, um bicho foda, assim, tá ligado?
É, a parte foda é que ele regenera e tal. Se tu picotar ele todo e usar a força pra jogar ele, sei lá, na fossa das Marianas, o que ele vai fazer?
Ah, vai voltar milhões de Wolverines, tá ligado? Vai vir, tipo, cada vez que tu picota ele, vai regenerar inteiro, vai vir um exército de Wolverines contra você. O Wolverine é tipo, tá ligado aquele filme que tinha aquela massa que ia comendo as pessoas e não adiantava o que você fazia, ia comer alguém? É tipo isso, entendeu?
Isso que é foda, essa discussão de personagens de quadrinhos, porque alguém em algum lugar leu uma história maluca que o Wolverine, ele vira o Galactus, sei lá, uma porra assim, e aí ele vai trazer isso pra nos destruir, tá ligado? Round 1,
fight! Deixa eu puxar uma aqui, que é mais pra jogar na roda, porque eu acho que um é muito mais forte que o outro, mas eu acho legal comparar os dois. Dr. Brown, do De Volta pro Futuro, contra Rick Sanchez, do Rick and Morty.
Mas aí...
Dois são cientistas malucos, né, basicamente. Só que um tem um pouco mais de escrúpulos e o outro nem tanto. Quem ganha?
Cara, nenhuma, não existe uma competição que o Dr. Brown ganha.
O Rick Sanchez tem que ir pra outra liga pra conseguir algum desafio. Pra Champions Asiática lá, pra conseguir algum desafio, porque não tem como.
Não se esqueçam que o Dr. Brown, ele roubou plutônio de terroristas, né, gente?
E daí, cara?
Ele não é a
daí?
Pessoa mais certinha do mundo, né? O cara, você não sabe a história pregressa do Dr. Brown?
O Rick acabou com mais de um universo inteiro paralelo. Destruiu realidades inteiras.
Quer falar? O Dr. Brown quase fez isso, tá? Ele não fez porque um adolescente salvou, mas ele ia fazer isso, não esqueça. Não.
Em tudo o Dr. Brown perde. Ele perde em inteligência, ele perde na porrada, ele perde em estilo, ele perde em tudo. Não tem nada que o Dr. Brown
seja. É verdade. O Rick sabe sair na mão, né? Tem isso também.
Nossa, pra caralho.
O Dr. Brown não sabe sair na mão.
Ele sabe ser estiloso também.
Não. O Rick não é estiloso, pô.
Pô, é estiloso pra caralho. Ele é brabo demais.
Uma batalha de idosos, o Dr. Brown é muito mais maneiro que o Rick.
Nossa.
Só que o Rick é
mais
foda. Nossa,
mas não é mesmo. Eu vou mandar uma imagem pra você e você me diz se isso aqui não é estilo.
Mas o carro do De Volta para o Futuro é pica.
É muito mais foda que a nave. Pra ser sincero, é. O DeLorean é muito mais foda que a nave.
Não, mas não foi ele que fez a porra do DeLorean.
Como não?
Ele modificou o carro, né,
cara? É, ele é o Pimp My Ride, cara.
Na verdade, eu nem sei se o DeLorean, algumas vão precisar de algum especialista, algum nerdola especialista em De Volta para o Futuro, mas eu não sei se o DeLorean existe no De Volta para o Futuro ou se ele fez o carro. Eles só pegaram o DeLorean porque é um carro meio futurista, assim, entendeu?
Não, mas eles pegaram o DeLorean porque ele é um carro merda e futurista, tá ligado? Ele era menino dos olhos da montadora e foi um fracasso foda, é meio que essa piada, tá ligado? Por isso que eles pegaram o DeLorean.
Mas o DeLorean existe no universo de Volta
para
o Futuro?
Existe. Aham, existe.
Não, meu Deus, que é isso, cara?
É o Max.
Por alguma porra de razão, a caceta do meu fone direito simplesmente para de funcionar do nada.
Do you know what this means? It means that this damn thing doesn't work at all! Thanks!
Aí eu saio da Equal, volto e ele volta a funcionar. Não tem nenhuma explicação pra isso.
Eu acho que uma boa batalha aí é o lado direito do fone do Max e o lado esquerdo. Quem ganha?
O Max contra o Discord. Essa
aí Max é contra boa. Max contra a tecnologia, né?
Cara, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa, caralho. Eu não tenho culpa dessa porra. O que eu posso fazer? Eu não tenho, tem eu não tenho culpa, controle.
Eu não tenho controle.
Nossa, eu tô tiltado, tá?
Dá pra ver.
Eu tô tiltado.
Um dos competidores aí nessa batalha já desistiu. Então a tecnologia ganhou.
A tecnologia já venceu.
Fazer uma batalha de majestades, uma batalha de reis. Pelé contra o rei Roberto Carlos. Quem é mais majestade?
Pelé tem duas pernas, acabou.
Caralho. Acabou.
Não tenho o que dizer.
Tá, mas e se fosse uma batalha... Tá, pera. Mas agora eu quero explorar esse teu critério. Se fosse uma batalha de piratas, ganha quem tem mais ou quem tem menos pernas?
É, e você me pegou. Aí você me pegou.
Quem não tem um olho? Quem não tem um olho... Quem tem um papagaio, né?
Quem é que vai ter um papagaio, né?
Se cada um fosse um pirata, o Pelé, o Roberto Carlos, tem que lembrar que o Roberto Carlos tem um navio.
Ah, é verdade. É verdade.
Aí o Roberto Carlos ganharia.
Roberto Carlos ganha. O bom Roberto Carlos é praticamente um pirata, né?
É, ele tem a perna de pau e um navio. E canta.
Me canta, e aposto que ele toma rumo. Round 1, fight.
O elenco da Praça é Nossa contra o elenco da Zorra Total contra o elenco da Escolinha do Professor Raimundo. Na porrada, quem ganha?
Na porrada? É o Free For All?
É o Free For All. Eu tenho o meu favorito.
Mas onde que tá acontecendo essa briga? Tipo, num bar, assim?
Não, numa escola. Numa escola.
Numa escola? Eu acho, a gente tem um campeão de cada um dos três, né? Então a gente teria na Escolinha do Professor Raimundo, Paulo Cintura.
Ok, ok.
Que é, né, o cara mais foda de todos ali.
Saúde, saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa!
Na Praça Nossa, você tem aquele maluco que ficava no telefone falando com a mulher e o outro zoando ele.
Não, não.
Que era um maluco que tinha 2 metros de altura.
No, na Praça Nossa tem o Frota vestido de Batman.
É, pode ser também, é o segundo, ok, beleza?
De nobre, ainda bem que vocês chegaram!
Você chamou, você está em perigo?
Eu não, a terra está em perigo!
E na Zorra Total, você tem um angolano, né? Que tá jogando na Série D do Campeonato Brasileiro.
É verdade, o angolano, um treinador da Série D.
O mulato tá difícil.
Você tem daí, tipo, algumas pessoas um pouco abaixo, que não são tão boas fisicamente falando. E você tem daí uma porrada de figurante gostosa. É basicamente esse o elenco dos três.
Eu não tenho uma resposta clara ainda, que a gente tem que ainda analisar. E nesse sentido, eu acho que a Praça Nossa tem um personagem muito forte, que é a Vera Verão.
Bicha não, eu sou uma quase Vera Guga Verão.
A Vera Verão é basicamente uma Banshee. É muito roubado. Escolhendo o Professor Raimundo tem seu boneco, mas seu boneco não faz muita coisa.
É, o seu boneco, seu peru, tem o seu Ptolomeu.
Galeão com bica, que é só um maluco.
É um galeão com bica!
Atenção, passageiros com destino ao Crato. Portadores de ficha com de leite de pato. Portão. E se pega!
Pior que tem alguns que estão nas duas, né? Chorei largado lá, como é que é? Eu já caguei? Já caguei, tá nas duas, né? Por qual que ele vai lutar?
Ah, é verdade. Não, aí acho que dele fica fora, né? É tipo o jogador, não comemora o gol.
Respeito. Dá um socão em alguém e não comemora,
não,
né?
Comemora. Nossa, escolhendo o Professor Raimundo tem a Dona Catifunda, que ela faz macumba, é tipo Wizard, assim, ela dá dano de magia.
Ué, ela tem um mago em cada um, então. Tem algum mago na Praça Nossa?
Na Praça Nossa?
Um mago.
É foda que eu nem sei os bonecos direito da Praça Nossa, tem que aprender.
Ninguém sabe, tem algum mago na Praça Nossa, alguém que faz macumba?
Eu acho massa que, assim, os dois exércitos se marcharam até um lugar, tá ligado? Aí chegaram lá e os dois líderes se encontraram no meio e falaram, não, nós não podemos deixar todos esses homens morrerem. A gente precisa dar uma batalha entre os dois campeões e quem vencer vai ser o verdadeiro vitorioso.
Então é Paulo Cintura contra a frota de Batman contra o Angolano, é isso?
É.
Essa é a batalha dos três? É um bagulho meio formal. For Honor, assim, tá ligado? Junta os... o cavaleiro contra isso, o samurai. Isso, aí,
isso aí. Seu campeão contra meu campeão.
Tem uma idosa anã aqui, essa pode ser essa?
Ah, é a velha Suda, pô.
A velha Suda, ela é praticamente a feiticeira escarlate, né? Porque ela muda a realidade.
Só pra descrever aqui pro Vitor e pro Pedro, a escolha do professor Raimundo, procurem aí, o campeão deles é o Paulo Cintura, que é um maluco que não tem graça nenhuma, mas ele era, tipo, o cara da educação física, basicamente, se for parar pra pensar. Aí, na Praça Nossa, a gente decidiu que o campeão da Praça Nossa, o Alexandre Frota, vestido de Batman, que ele era basicamente um Batman gay, é esse personagem dele. E na Zorra Total, a gente tem um cara que ele é um angolano, o personagem dele é um angolano, né? E ele tentando pegar uma mulher gostosa, e a mulher não dá bola pra ele. Mas ele joga na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso é importante falar, só pra deixar bem claro. E aí é esses três que vão se enfrentar nesse momento.
Pera, o angolano é esse gordo aqui?
Mas é um cara velho e gordo.
Mas ele é foda, pô.
Tá, peraí que eu pensei num dos Zorro Total que tanca. É mais foda que o angolano. Eu só não tenho certeza se ele é recorrente. Mas eu lembro de ver o Zé do Caixão na Zorro Total. E o Zé do Caixão é foda.
Tá, mas é que ele é mais maior que a Zorro Total, né?
É, eu acho que é. Eu acho que é. Mas ele faz parte da turma, ele conhece as pessoas. Ele poderia ir lá e defender.
Então ele pode ser o Wizard da Zorro Total.
Isso, pode ser.
Ele é como se fosse um necromante, tá ligado?
E a Zorro Total tem a Lady Kate também, que, né? Tem o poder do dinheiro.
E da malocagem, né? A Lady Kate vai chamar alguém da quebrada, tá ligado? Pra descer a porrada em alguém.
Isso. E tem um cara com uma faca também.
Tem um cara com uma faca.
No pior dos casos, tem um maluco que tem uma faca.
Round 1. Fight. E eu vou puxar um que eu sei que um dos filmes eu sei que a galera aqui gosta, o outro não. Mas em uma corrida assim pica. Quem ganha? Toretto contra Mad Max.
Apesar do universo do Mad Max ser muito mais maluco que o do Velozes e Furiosos, eu acho que o Toretto ele tem superpoderes, tá ligado? Quando ele entra dentro de um carro. E o Mad Max, nas corridas que a gente vê, ele é muito mais vítima, tanto dos outros corredores, quanto do ambiente. O carro dele fica sem gasolina, pneu fura. Agora, o Toretto, quando ele entra dentro de um carro, ele vira Deus. Ele ganha o cheat code do universo e ele pode fazer qualquer coisa.
Por incrível que pareça, Mad Max é mais realista que Velozes e Furiosos.
A gente tá falando do Mad Max do Mel Gibson? Ou não, do Mad Max personagem, Mad Max. Foda-se?
Não importa, Mad Max, todo o Mad Max, entendeu? Pode ser o Mel Gibson, pode ser o Tom Hardy. Até porque o Mad Max do Tom Hardy, metade do filme ele tá amarrado. E na outra metade ele tá dirigindo um caminhão, foda-se dele.
E todas essas partes ele tá... todos aqueles sons que ele faz. Se tu parar pra pensar,
o Tom Hardy ele aceitou o filme só pra ficar perto das 5 Victoria's Secret lá, porque ele não faz porra nenhuma no último Mad Max.
Eu acho que esse argumento do Victor aí é muito forte, tá? O Mad Max, ele seria objetivamente melhor, porque ele é um sobrevivente, né? Ele é um estrategista. Ele sabe dirigir, tipo, ele é piloto. Só que, realmente, o Toretto dentro do carro, ele consegue fazer coisas que a realidade não permite, né? Eu acho que não tem como competir.
É, se eu tivesse que apostar no Mad Max contra, uma bomba atômica, eu apostaria na bomba. Mas o Toretto contra uma bomba atômica, o Toretto tem chance, tá ligado? Ele consegue, é possível.
Ele ia pegar um escort e ia mandar a bomba pro espaço.
É, o Toretto é o mais próximo do arma Magedon fosse em carros.
É, eu ia falar exatamente isso. Tipo assim, se fosse só o Toretto lá no espaço desarmar o asteroide lá, ele conseguia. Ele ia, sei lá, ele ia dar o pisca pro asteroide e o asteroide ia ficar com medo e ia desviar.
Dar o pisca pro asteroide?
É uma porra assim, ele ia fazer algo assim. Round
1. Fight. Aragorn contra Geralt. Quem ganha?
Cara, isso aí é bem difícil, tá?
É difícil. Mas a gente tá considerando o Geralt agora, no final do The Witcher 3, depois da DLC, porque se for, eu diria que é o Geralt.
Não, é o Prime dos dois. É o melhor Aragorn contra o melhor Geralt.
Puta, então eu acho que é o Geralt.
Cara, que o Aragorn ele é um super-humano também, né?
Sim, mas é porque é um das características mais fodas do Aragorn, é que ele consegue invocar aquele exército de Wraiths lá dele, né? Dos piratas.
Não, mas isso não é dele, pô. Isso é um bagulho que ele fez um acordo uma vez pra ele usar. E não foi...
Ah, mas tá valendo.
É o Prime, não é o Prime?
Tem um esquema que isso não... Tipo assim, esses Wraiths aí, eles não fazem nada. Só botam medo nos caras. Eles não têm forma física.
Tem um fator intimidador aí, ó.
Mas o Geralt não sente medo.
Ah, ele não sente medo? Eu não tenho cu, é isso?
Não, ele é treinado pra não sentir.
Eu acho que se o Aragorn e o Geralt se encontrassem na rua, o Aragorn ganha. Só que se o Geralt tiver algum tempo pra se preparar, eu acho que ele ganha, tipo assim, fácil.
É, ele ganha fácil, é.
Eu vejo o Aragorn como um cara fisicamente mais foda. Só que o Geralt, ele é um cara que tem várias habilidades, várias ferramentas.
E ele se prepara.
Me corrijam se eu estiver errado. O Aragorn é foda por causa da espada lá. E sobre a parada física. Porrada mesmo, porradaria, técnica, né?
O Aragorn, ele é um puta espadachim.
O Geralt, além dele ter toda essa parte física, ele também, pô, faz magia pra caralho. Explode fogo, tem escudo, controla a mente. E faz um monte de porra mágica também, não faz? Então acho que não tem muito como competir.
O negócio que faz os Witchers serem fortes no universo The Witcher não é nem a questão de eles terem poderes ou ter uma espada mais pica, não. É o quanto eles conseguem se preparar. Então, por exemplo, a coisa que mais faz os Witchers serem fortes, os olhos que eles usam pra colocar na arma, que eles colocam no próprio corpo pra eles terem mais habilidade física, pra eles conseguirem pular mais alto.
Poção se chama.
É, as poções. Não, mas tem olhos também.
Não, uma olho é o que tu coloca na arma, o que tu usa no tomo é a poção, né?
Não tem no segundo jogo que ele bota no corpo um bagulho assim? Mas foda-se, whatever.
Fica todo brilhante, né?
Fica oleoso. É.
Ele faz sabão, né? Trabalha com sabonete.
Mas se ele tem algum tipo de preparo, ele desce qualquer um na porrada.
Geralt contra Batman, um ano de preparação pra cada um. Quem leva?
Fazendo o Enem.
Batman. Fazendo. Eu acho que o Batman. Eu, infelizmente, o Batman.
Isso aí não tem nenhuma dúvida, cara. Se o Batman precisar largar uma bomba nuclear em cima do Geralt, ele vai.
E o Geralt não pode fazer nada. Não tem sabonete que salve ele.
Batman, ele faz uma catapulta orbital e joga o Geralt no sol. Pô, um ano é muito tempo, amigo. O cara é bilionário.
Tem isso, né? O Geralt não tem muito dinheiro.
Ninguém levou em consideração isso quando eu falei a Lady Kate.
A Lady Kate é o Batman, então. Na Zorra toda.
Dá um ano de preparação pra ela. Round
1. Turminha da Caverna do Dragão contra a turminha do Stranger Things.
Achei que tu ia puxar a Turma da Mônica.
Não, porra, aí não tem competição, né? O franjinha é o Batman da Turma da Mônica.
Não, a Mônica é mais forte do que o Superman, pô. Isso daí já é constatado fisicamente.
A galera do Caverna do Dragão, ela é basicamente um grupo de D&D, né? Você tem o Ranger, você tem a Thief, você tem a Monk, você tem o Mago e você tem o Bárbaro, certo? São cinco pessoas que não são incrivelmente fodas, mas elas são pessoas com poderes, né? Que tem artefatos que dão poderes. A galera do Stranger Things é um bando de merda, mas eles têm a Eleven, que é basicamente o capeta.
É, os fãs de Stranger Things vão achar essa opinião ruim, mas é isso, tá ligado? Ela carrega todo mundo e não tem. Ninguém faz nada.
Não tem quem ache isso ruim. Todo mundo sabe que ninguém faz nada.
É. Mas assim, peraí. Caverna do Dragão é family friendly, né? É um negócio infantil. A gente tá levando em consideração essa limitação ou é tipo assim, Caverna do Dragão for real?
Não, que se foda.
O Hank é one shot na Eleven, cara.
Ela consegue parar a flecha.
Que é essa, mas não é uma flecha, é um arco de luz. É luz.
Ela consegue.
Mas não é
ela
um consegue. Objeto.
Ela tá passando de realidades entre realidades. Ela conseguiu salvar dois malucos na União Soviética.
Eu não acho, cara.
A Eleven é muito foda.
A Eleven é tipo uma Jean Grey, assim, isso aqui. Piorada, né?
É isso, é. Não sei se piorada. Ok, a padrão é piorada, não é a Fênix.
A Jean Grey, depois da fezoada, é tipo Eleven.
Pois é. Porque assim, a galera do Caverna do Dragão, por mais que você queira transformar eles em foda, eles são os merda, tá? Os negócios ali que eles têm aqui são foda, mas eles são um bando de bosta. Sem contar que se a Eleven pegar e jogar a Uni na parede, tudo vai pro caralho, tá?
Será que eles conseguem matar um Demogorgon, a galerinha da Caverna do Dragão?
É, então, eu acho que essa é a pergunta principal, porque a Eleven mata uns três.
Eu acho que não, né? Eu acho que eles não conseguem, cara.
Eles dão um pau no Tiamat, como é que não vai matar o Demogorgon? Tiamat versus o Demogorgon.
Não, não, calma lá. Não, eles não dão um pau no Tiamat. Não, eles fugiram do Tiamat. Eles fugem, cara.
Não, o que foge é o Tiamat, não é? Ele não sai fugido, sai escalando.
Não, eles fogem do Tiamat.
Eu não lembro.
O cara, olha esse filho da puta. Ele, não, eles dão um pau. Eles ganham, meu, humilham o Tiamat. Mas nem lembro.
Na minha cabeça, eles tinham ganhado do Tiamat.
Não, assim, eles não perdem pro Tiamat, mas eles não ganham do Tiamat.
Eu nunca nem vi essa porra, então eu quero que vocês é que respondam. Eu não vou dar nada.
Não, é isso que eu tô falando, Eles não ganham, mas eles não perdem. Tipo, eles sempre fogem, eles não morrem
pro Tiamat. O Tiamat é o vilão principal?
Não, é o Vingador.
É o Vingador, que é o maluco que tem asa e um chifre só.
Na verdade, eu acho que a pergunta aqui que tem que ser feita é a seguinte. O Michelin, quando ele tava iniciando aí a pauta, ele falou que era uma equipe de D&D, correto?
Sim.
Tem pessoas na internet que dizem que a Eleven é uma maga nível 10. Qual que é o nível da party do Caverna do Dragão?
Cara, não vai passar de 3, tá?
Cara, eles têm...
Na moral, eles são muito merda,
eles têm cara de ser, tipo, nível 3 aí, por aí.
Eu vou dar minha última opinião sobre isso, tá? Se você me der o arco que o Hank tem, eu solo Eleven. Acabou. É isso que eu acho.
Por quê? Baseado em quê?
Tu não tá contando que a Eleven, ela tem o poder de Deus ali. Quando ela tá gritando com a mãozinha levantada, ela ganha de qualquer um.
Isso, é.
Ela ganha até do Vecna.
Mas não dá tempo. Não
se ela for, tempo, não, é se um... ela for num show, fudeu, né? Se ela for num show, fudeu.
Eu tô vendo aqui uns clipes de Caverna do Dragão e a porra da flecha, ela é automática. Ela é tipo míssil teleguiado, tá ligado? Então que se foda. Tá,
então por que que eu não consegue ganhar o...
Tiamat, é?
Não. Tiamat é foda. Como é que é o nome do vilão? Vingador. Ah, o Vingador. Vingador é um merda. Por que que eles não ganham
essa bosta? Acho que é por causa do plot.
Ah, então, então eles têm um roteiro segurando eles.
Eu posso que se eu pesquisar, eu acho um vídeo do Vingador dando um tapinha assim na flecha dele e jogando ela pro lado. Eu posso que eu acho isso.
É bem coisa do desenho mesmo.
A Eleven, ela desintegrou o Demogorgon. Ela literalmente desintegrou o Demogorgon.
Ela teleporta e o caralho, bicho.
É?
Vocês não estão considerando que ela não derrotou só o Demogorgon. Ela derrotou a porra do Vecna. E o Vecna com certeza é mais forte que o Tiamat.
Não.
Calma lá.
Calma lá, amigão.
Mira. O Vecna não é mais forte que o Tiamat.
Não. Tiamat é mais foda.
Como?
O Tiamat é um dragão de 6 cabeças, cara. O Tiamat, ele o tem Vecna resistência. É um Deus. Ele tem resistência contra um monte de coisa. Só um minuto,
pra que a gente não sofra críticas. Tiamat é feminino, tá? É a Tiamat.
Tá, mas e se fosse só do jogo do D&D? Tiamat versus Vecna? Quem será que
ganha? Eu não sei quais são os poderes do Vecna. O Vec é um Artlite foda, que é tipo um deus. Ele é um deus, na verdade.
Ele é o deus, meio que um deus do universo dele. Só que o universo dele é meio merda.
E ele consegue levar qualquer um pro universo
dele. Ele é tipo o rei da merda, tá ligado?
A Tiamat é também, não é? Ela não é tipo a mãe de todos os dragões, uma porra assim?
Eu vou achar os blocos.
No D&D, sim. No D&D, ela é...
No Forgotten Realms. Ela
é mãe de todos os dragões, né? Só que o Vecna, ele é tipo... Eu acho o Vecna um vilão muito merda, velho. Com
todo respeito. O Vecna, ele tem 18 de armor class, 272 hit points. E a Tiamat tem 25 de armor class e 615 hit points.
Sem contar as resistências.
O Vecna, ele é challenge rating 26 e a Tiamat é challenge rating 30.
A Tiamat, ela tem resistência contra fogo, poison, gelo, elétrico,
puta, ácido, fugiu
as outras duas cabeças.
Ácido. Vocês estão considerando que a Tiamat, ela vai lutar sozinha, porque os dragões só lutam sozinhos. O Vecna, ele vai ter um exército gigantesco de undead com ele, porque ele é um puta de um artlite foda.
Ah, não. Porra nenhuma. Maluco não... Tá, beleza. A Eleven ganha da Tiamat?
Nem fudendo. Não ganha nem do rank. Do
poder Tiamat. Dela, cara. Cara, o poder dela é olhar, levantar a mãozinha e gritar. Se ela fizer isso, ela ganha de qualquer um, cara. Se for no universo dela, qualquer um. Se for em outro universo...
Então aí... Eleven contra Batman com um ano de preparação.
Caralho, a Tiamat é imune a qualquer spell nível 6 ou abaixo, que loucura.
Eu acho que a grande maioria dos deuses, né?
Vocês acham a Eleven ganha do Mestre dos Magos?
Não, o Mestre dos Magos é o DM.
Eu sei.
Não, e além do mais, o Mestre dos Magos é filho da puta, né?
Sim.
A Eleven ainda é gente fina. O cenário é o seguinte, o Mestre dos Magos ia chegar em uma sessão de D&D da turminha do bairro ali do Stranger Things, ia mandar todo mundo pro mundo invertido dele, né, que é a Caverna do Dragão, e a Eleven ia tentar salvar eles todos. Aí o Mestre dos Magos ia ficar trancando eles lá e a Eleven ia ficar puta com ele. E no final ela não ia conseguir tirar eles de lá porque ela ia ficar com o poder da amizade. O Mestre dos Magos é um
corno. Gostei da sua proposta, mas a minha é muito melhor, com todo respeito. O Mestre dos Magos ia chegar na Eleven, assim, tipo, num dia normal, e oferecer pra ela uma caneca com água dentro. Aí ela ia estar com sede, pá, ia pegar a caneca e ia beber, aí ele ia falar, não era água, era mijo. Aí ela ia ficar toda esclerosada e ia morrer.
Isso, que loucura
é
essa?
Que é isso que ele faz, ele é um filho da puta desgraçado.
Meu Deus do céu, é o Mestre dos Magos escatológico, Mestre dos Merdas.
Mestre dos Merdas. Mestre dos Merdas. Da puta, vamos puxar quem é mais filho da puta, que é Pernalonga contra Pica-Pau.
Aí, puta, não tem nem competição, infelizmente.
Porque quem ganha, Max?
Pernalonga. Pica-Pau é foda pra caralho, ele é absurdo, mas o Pernalonga é muito roubado.
Pernalonga é quase um Time Lord, tá ligado?
Pior.
Me passa a realidade.
Pernalonga, ele é tipo Deadpool, só que muito pior. Ele quebra a quarta parede o tempo inteiro, ele sabe que ele é um personagem, ele é meta-realista, é bizarro, ele tá fora do...
É, verdade.
Ele inventa a lógica, ele
ele faz as coisas acontecerem.
Mas tem aquele pica-pau satânico, aquele pica-pau do capeta.
Ah, o cocaineiro.
Né? É, o pica-pau cheirado,
Pica-pau cheirado é o Prime.
Esse pica-pau aí, ele consegue resistir ainda uns alguns segundos antes de ser destruído pelo Pernalonga.
É, a questão é que esse pica-pau, ele seria melhor brigar contra o Máscara.
É. Ou então contra o Tasmania, foda-se também.
É tipo isso, teria que ser alguém cocainado, tá ligado? Esse pica-pau contra o Máscara dá uma briga, tá ligado? Porque esse pica-pau, ele vai te enlouquecer, ele vai deixar você completamente fora de si. O objetivo dele é ser um maluco que incomoda, tá ligado? Não importa com o que, ele vai ser isso.
Ele vai acabar com o teu... Ele é tipo mesmo dos magos, ele vai acabar com o teu psicológico.
Pois é. Round 1,
fight! Quem é mais whatever? Marina Silva versus Dona Neves, do Chaves.
Como assim, mais whatever?
É mais whatever. A Dona Neves é completamente whatever.
Nossa, vai se fuder que Dona Neves é irrelevante. Dona Neves é foda.
Nossa, Dona Neves é muito
caralho, irrelevante, cara. Caralho, achamos o maior fã da Dona Neves.
Nossa, você tá maluco. O nome Dona Neves já é foda. Dona Neves é muito foda. Vai se fuder, você tá louco. Você tá fora de si.
A Dona Neves é completamente irrelevante. A Dona Neves entrou... Só pra quem não sabe, vamos lá. Pro Vitor e pro Pedro, principalmente. Existe uma época, teoricamente, a Chiquinha, ela... saiu da vila e foi morar com alguma outra pessoa que eu não lembro quem é que era. Meio que pra suprir o papel da Chiquinha, a própria atriz da Chiquinha, fez a mãe do Seu Madruga, que é a Dona Neves, a avó da Chiquinha. Ou bisavó, né? Se não me engano. E aí ela é uma véia, é a Chiquinha véia, basicamente isso.
Preparar, um. Apontar, dois. E foi... Ô, oh, Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Oba!
Dona Neves já foi piloto de avião, cara. Acabou. Piloto de avião dos anos 70. Quem porra é Marina Silva comparada com Dona Neves? Dona Neves já enganou a Dona Florinda pra comer de graça no restaurante. Namorada de militar. Ela dança cancã. Tá ligado que é dançando com a saia, assim, mexendo, sabe? Tipo burlesque. Vai se fuder. Marina Silva has nothing on Dona Neves. Caralho,
mano. A gente realmente achou o maior fã vivo da Dona Neves.
Eu não esperava isso, tá?
Cara, eu gosto muito realmente da Dona
não esperava Neves. Isso. Round 1, fight! Coyote do Papaléguas contra o Tom do Tom e Jerry.
O que tanca mais porrada? Quem que tanca mais porrada? O Coyote ou o Tom? Acho que o Coyote, né?
É, o Coyote tanca mais porrada.
É, não.
É que o foda é que o Coyote, ele não é só zoado pelo Papaléguas. Ele é zoado pela Acme também.
Isso.
Tem que lembrar disso. O Tom, ele é zoado pelas próprias escolhas dele, basicamente. O Coyote, ele tenta fazer um plano foda e ele não consegue, tá ligado?
E normalmente o plano dele é foda. O Tom só é burro mesmo.
É, geralmente precisa de alguma intervenção, tá ligado? Externa pra que dê errado o plano dele.
Ou o Papaléguas, sei lá, virar intangível e passar por paredes.
O Coyote, ele é virtualmente imortal, né, cara? Porque ele já explodiu bomba, ele já caiu de penhasco, ele já foi atropelado mil vezes.
E ele sempre...
É, verdade, o Tom já morreu,
né? Normal.
É, o Tom morre, o Tom morreu uma vez. Inclusive, o final de Tom e Jerry é os dois na frente do trem lá e esperando o trem chegar, né? Você tá ligado nessa porra?
Não.
Não?
Isso aí é teoria da internet de 2000 e o quê? 2012, 2013?
Explica aí, por favor.
Não, cara, não tem o que explicar, vou mandar um... um vídeo pra vocês. O final do Tom e Jerry, eles se matam na frente de um trem.
Meu Deus do céu, é a tartaruga. Estou voando.
É um episódio, é como se fosse uma piada dos criadores do Tom e Jerry, falando que o último episódio do Tom e Jerry é eles em cima de um trilho de trem, e eles estão meio que se preparando pro trem passar e matar eles. Só que isso é tipo uma piada que os malucos fizeram, e essa não é o verdadeiro final.
Não, isso é um episódio. Pô, eu lembro desse episódio, que ele quer pegar a gatinha, literalmente, e a mina, ela fica com um cara mais rico, não é isso?
Ah, mas tem vários desses, né?
É, o Coyote não tem desilusão amorosa, né? O Coyote, o único objetivo da vida dele é pegar aquela porra daquele
ele passarinho. Ele só quer se alimentar, tá ligado?
Coitado, né?
É só ele o instinto natural dele.
O Tom e o Jerry vivem numa casa, pá, batem um monte de queijo, um monte de comida. E eles só ficam brigando entre si, porque eles são os chatos do caralho. O Coyote, ele tá no meio do deserto, passando fome.
O Tom, ele não pega o Jerry de propósito. Tem essa teoria, que ele fica...
É tipo Batman e Coringa, é isso?
Ele fica no quase, porque se ele pegar, ele vai matar. E ele gosta do
Jerry. É, ele sabe.
E se entrar outro gato no lugar dele, também vai pegar e matar o Jerry. Então ele fica nesse meio termo, de tentar pegar, mas não pega, entendeu? Ó, tô fazendo meu trabalho, mas o rato é foda, não tem jeito.
É, e é por isso que às vezes tem até episódios que ele pega o Jerry, só que depois ele solta, pra mostrar, pra falar que, ó...
Ao contrário disso, o Jerry é filho da puta, né? Você lembra aquele episódio do Jerry gigante, que aparece um Jerry bombadaço?
Sim, sim.
E dá porrada no Tom, o Jerry é filho da puta.
Sim, mas é porque o Tom, ele é um gato que ele não tem muito o que fazer da vida dele, tá ligado? Ele é um gato de casa, os donos dele nunca estão em casa, eles nunca dão atenção pra ele, então ele precisa de uma coisa ali pra ele fazer, tá ligado? E essa brincadeira que ele faz com o Jerry é o que dá uma razão pro dia dele. E o Jerry só quer queijo.
O Coyote, no fim das contas, é um injustiçado, né? Essa é a questão.
Sim,
essa é
o ponto. Muito. E ele descer porrada no Tom. Vai tomar no cu, Tom.
Não tem um esquema que o Tom, ele tem tipo 1,50 de altura, de 4. Ele é tipo gigantesco, se ficar de pé.
Caralho!
Eu não sabia
disso. Round 1, fight. Vou puxar uma franquia que é do mesmo roteirista. E são dois personagens feitos pela mesma pessoa. Mas que um é num passado muito distante. E o outro é num passado que já é um pouquinho mais distante. Indiana Jones contra Han Solo. Quem ganha?
Uma batalha de quê? Uma batalha física, né? Uma briga?
Os dois têm que pegar um objeto. O Han Solo pro contrabandista e Indiana Jones pro museu. Os dois vão levar alguma coisa de um lugar pro outro. Tem que achar um objeto e levar pro outro.
Difícil, hein? Seria bem aquele esquema do clássico do filme. Que o Indiana Jones acha o objeto. Só que o Han Solo tá logo atrás dele e tá preparado pra roubar o objeto. E aí o resto, o final do filme vai ser o Indiana Jones tentando pegar o objeto de volta pra devolver pro museu.
Tem isso, né? Porque o Indiana Jones, ele é um atrapalhado do caralho, né? Porque ele sempre tá, tipo, quase conseguindo pegar a parada. E aí acontece alguma merda foda que ele vai pro última pessoa do mundo e sabe onde é que tá o objeto. É sempre essa merda. É. E aí se ele fizer isso com o Han Solo e consegue recuperar?
O que acontecer é que, assim, o Han Solo, sabe o que aconteceu com ele? Ele ia pegar o objeto, ia tá, tipo assim, quase indo entregar pro contrabandista lá. E aí ele, no último segundo, ele ia conseguir uma consciência, tá ligado? Adquirir uma consciência ali e lembrar que ele tá fazendo mal pro mundo, e aí ele ia se arrepender, tá ligado? Ou então a Leia ia convencer ele, uma porra assim. Aí ele ia, sei lá, devolver o objeto pro Indiana Jones, tá ligado? Eu acho que o Han Solo, ele é mais capaz que o Indiana Jones, em termos de...
Pô, que isso, cara? O Indiana Jones é estudioso. O Indiana Jones, ele vai com pistas, o Han Solo vai
no foda-se. Estudar não dá nada nessa vida, não, Michelin. Round 1,
fight! Aproveitando que a gente tá no Harry Potter, o Ibo e antes de puxar o Senhor dos Anéis, Smeagol contra o Dobby. Quem ganha?
Cara, eu acho que o Dobby ganha, né? Porque o Dobby é tipo um maguinho.
O Smeagol é meio
O Dobby boa, é um maguinho?
Né? É, ele tem poderes mágicos,
o Dobby é meio,
né,
merda.
Os elfos têm poderes mágicos foda, só que eles são todos controlados, né? Eles podem fazer várias paradas picas, assim.
É, mas o Smeagol tem um anel, né? O Gollum.
Mas, tá, mas a gente tá falando do Smeagol com o anel.
É, Smeagol Prime, né?
Ah, sim, né? É o Smeagol com o anel. No lugar do Bilbo, no Riddles in the Dark, lá veio o Dobby.
Não, mas o papo reto, o Dobby dá um pau. Porque o Dobby, ele consegue ele tem teleporte, pô. Ele consegue teleportar coisas. Ele consegue teleportar o Smeagol pra Moria, sei lá, foda-se.
Sim, é isso que eu tô falando, pô.
O Dobby, é muito,
tipo,
roubado.
Ele é foda, ele é mágico, criatura mágica. O Smeagol, ele é só, tipo assim, ele tem um anel e ele é um fudido.
Por causa de um anel.
Ele sabe pescar.
Então, se for um Lagados e Pelados, é o Smeagol ganha.
É o Smeagol ganha.
Smeagol contra Bear Grylls.
O Smeagol, porra, Smeagol no Peça com Alternativa. 6 da manhã. Subway Big Fish.
O Smeagol ia estar bem naqueles programas de pescar com a mão, né? Como é que é o nome daquele negócio?
Casos de Família.
Foda-se.
Isso é massa, o Smeagol no Casos de Família, porque ele vai sozinho, né? Só que ele fica falando consigo mesmo. Ele vai tretando consigo mesmo.
Eu acho que contra o Bear Grylls, o Smeagol ganha só pela questão de que ele pode comer comida estragada. Ele sobrevive mais tempo.
Mas o Bear Grylls pode comer cocô, mijo, um monte de coisa. Ele já comeu, pô.
Então, Bear Grylls contra o Mestre dos Magos.
Oh, aí agora tu achou um cara que pode bater de frente, hein? Porque o Bear Grylls, ele... Bear Grylls, ele come qualquer coisa, né? Ele não vai se surpreender com nada.
A prova de tudo.
É uma larva de besouro rinoceronte. Só que você não pode comê-lo cru. Não é à toa que são fritos.
Que o Mestre Mago jogar nele, ele vai falar: já comi isso aí na Austrália em 1972.
É uma possibilidade. O Magos vai fazer os outros ingerir alimento.
A pergunta é: o que o Mestre dos Magos vai fazer quando ele descobrir que ele não consegue quebrar o psicológico do Bear Grylls? Será que ele vai se assustar?
Eu gostaria de propor Smeagol contra a doutora Anahi. Vocês acham que a psicóloga do Caso de Família consegue resolver a psicose do Smeagol?
Toma no cu.
Doutora Anahi é muito foda, tá? Desde 1982, ela ajuda as pessoas a se relacionarem melhor consigo mesma.
O problema de colocar o Smeagol no Caso de Família é que o programa vai ter 45 horas que ele vai ficar discutindo com a plateia, tá ligado? Porque vai vir alguém e vai falar: não, você é um mendigo, tem que sair da rua, seu merda. E aí depois, só no final, vai vir a doutora pra falar: não, a gente tem que ver, não sei o que lá, psicologia, um problema com seu pai, sei lá, qualquer merda assim, tá ligado? Mas até lá, vai demorar.
Eu assistiria se não fosse ao vivo e se fosse fosse editado pelo cara que edita o The Bear.
Meu Deus,
caralho.
Que específico.
Já pensou? Que loucura. Eu veria isso.
Eu veria se fosse editado pelo cara que editava o Pânico na TV em 2007.
E aí, do nada, a psicóloga ia falar, olha o cavalo. E aí, ia trocar pra porra do cavalo chutando alguém.
Round 1. Fight. Coragem, o cão covarde, contra Scooby-Doo.
O Coragem é muito mais capaz que o Scooby-Doo, cara.
Tu acha?
Calma, não tem um bagulho que o Scooby-Doo, ele corre a tipo 200 km por hora junto com o...
E ele tem 1,5 m de 4.
Não, não é isso, não é isso.
Scooby-Doo contra ligeirinho.
Não, o Scooby corre a velocidade normal de um dog alemão, que é tipo 70 km. Só que o Salsicha corre do lado dele, e aí o Salsicha é duas vezes mais rápido que o Seibold.
Tá, é caralho. Justo. Eles trabalham com, entre aspas, o sobrenatural. O Coragem é o sobrenatural de verdade. E o Scooby-Doo é um...
Especulação imobiliária.
Bando de corretor de imóveis querendo... É, exato. Bando de corretor de imóveis querendo valorizar terreno.
Isso é muito bizarro, né?
A questão é, quem é mais filho da puta? Corretor de imóvel ou capeta?
Cara, com certeza o corretor de imóvel. É.
E vendedor de carro.
Corretor de imóveis e vendedor de carro. É, seminovo. É, os dois raças mais filha da puta que existe.
Mais filha da
universo,
puta.
Universo,
bicho. Um abraço aí pra todos os nossos ouvintes. Corretor de imóvel ou vendedor de
carro. Se você é, você sabe. Se você não é, você já viu.
É isso, não. Não
parece
não,
slogan. Não, é slogan.
Quem já viu vai ver, quem não viu vai ver de novo. É que nem quem trabalha com seguro, cara. Quem trabalha com seguro vai ficar defendendo que não é coisa de filha da puta. É coisa de filha da puta, sim.
Se for a porrada, o Scooby-Doo ganha.
Correto, acho que sim.
Porque é um cachorro muito maior.
Vou fazer uma rinha aí.
Inclusive, isso. O Coragem, a gente nem sabe que tipo de cachorro que ele é, né? Ele parece
ele é um cachorro feijão. Rosa.
É um cachorro rosa, né?
Não, mas o Coragem, feijão é foda. Apesar dele ser o cão covarde, o Coragem, ele é corajoso pra caralho. E o covarde de verdade é o Scooby-Doo. O Scooby que é um covarde do caralho. Fica correndo toda hora.
É, o Scooby é bem covarde.
O Scooby é covarde.
Em termos de idoneidade moral, fibra, Coragem é mais pita.
Sim, porque não existe... É aquele esquema, né, cara? Não existe coragem sem medo, né?
A questão também é que, assim, o Coragem, ele resolve tudo sozinho.
É.
O Scooby, ele tem toda a trupe dele ali ao redor, vai ter que ajudar ele, senão ele, não, ele vai ficar comendo sanduíche,
cara, tá ligado? Cara, se o Scooby-Doo fosse um dog alemão irracional, seria muito mais fácil de resolver os problemas. Ele ia pular no primeiro fudido que ele visse, ia morder o cara todo, ia matar o cara, ia acabar o episódio em 5 minutos.
Vira um cachorro que mata corretor de imóveis, né? Where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo. I see you. Pretending you got a sliver.
Esta família é muito unida. Agostinho Carrara versus Seu Madruga.
Nossa, essa é difícil.
E aí, Agostinho Carrara da Grande Família, né?
É uma competição de quê?
É. Não, é quem faz dinheiro. Quem faz mais dinheiro. Ou quem é mais fudido, né? Porque assim, o Agostinho Carrara, ele tem um negócio que ele tá tentando. Tá ali, tá tentando, até conseguir. A gente não sabe se é Táxi Carrara ou Carrara Táxi. O Seu Madruga, ele já foi tudo. Ele já foi desde lutador de boxe até pintor de cadeira.
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Acho que assim, eu acho que isso tinha que ser um duelo de malandragem, que os dois são grandes malandros profissionais. Eu acho que na malandragem pura, o Agostinho é mais malandro. Porque o Agostinho já foi político, entendeu? Já mexeu com a milícia.
Caralho, é verdade.
Pretendo lutar pelos pobres, né, que estão precisando, a classe média também, que tá sempre no sufoco, e como rico também é gente, lutar também pelos ricos, ué.
Entendeu? Toca em temas mais complicados, entendeu? Sem contar que o Agostinho é um baita de um preconceituoso, um machista, um homofóbico. E tudo isso pesa.
Mas o Seu Madruga é um homem dos anos 70, né? Essa parte ali de preconceito ele vai ter também.
Mas o Seu Madruga, cara, eu não sei porque eu não vi todo o Chaves, né? Mas ele me dá uma vibe assim de um cara que já esteve participando também do crime, só que ele se aposentou do crime, tá ligado?
É.
O Seu Madruga ali na vila, ele é como se fosse um John Wick, assim, tá ligado?
Não. O Seu Madruga, ele tem bom coração, cara. É. Essa é a diferença. O Agostinho Carrara é filho da puta. O Seu Madruga tem bom coração.
John Wick também tinha bom coração, cara. Amava o cachorro. ele tá ali, tá ligado? Ele tava numa situação ali, aí ele conseguiu lutar pra sair, e agora ele tá vivendo uma vida normal. O Seu Madruga me dá essa impressão. Ele tem algum segredo ali.
O Seu Madruga era marinheiro, né? Ele era marinheiro.
Não, isso é o pai do Kiko.
Não, pô, ele tem tatuagem de marinheiro.
Ah, era estivador, então, no máximo. Não é marinheiro da marinha, né? Ele era...
Trabalhava nos portos, sei lá. E ele também foi boxeador, né? Grande boxeador.
Grande não, né? Porque ele perdeu...
É, ele era marinheiro e boxeador, era o Popeye.
Era tipo isso,
tipo, né? Tipo Popeye, isso. É.
Como eu falei, o Agostinho, ele não tem escrúpulos. O Agostinho, ele vai fazer o que for preciso.
É verdade.
O Seu Madruga, ele tem um coração
ele bom. Ele tem um coração muito
Madruga,
bom.
Ele levou... O Seu Madruga, ele ajuda, ajuda o Chaves, ele dá comida pro Chaves, tá ligado?
Toda vez que o Chaves fala um negócio chocante, assim, sobre desigualdade social, ele olha pra câmera e dá aquela engolida em seco, sabe?
Isso, exatamente.
Eu acho que sim, o Agostinho ganha, em ser mais pau no cu ele ganha, mas em ser melhor personagem, eu acredito que o Seu Madruga seja um personagem melhor.
Sem contar que o Agostinho, ele tem o cara que vai junto com ele, que é o Paulão da regulagem, né? O Seu Madruga não tem ninguém ali.
Pô, mas tem uma coisa que tem que considerar o Seu Madruga, que é tipo o Rock, tá ligado? Porque ele apanha, apanha e ele sempre se levanta. Todo episódio ele toma um pau da Dona Florinda, ele tá sempre se levantando. Então não importa, não se trata do quão forte você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar e levantar depois.
Se for um x1 de porrada, Seu Madruga já lutou boxe. Por mais que tenha todo negócio, Seu Madruga já lutou boxe.
Mas Seu Madruga tem resistência porque ele é tipo um cracudo também, né? Isso. Ele é tipo um morador de lua. Né?
Eu acho que considerando que o Seu Madruga gosta, já lutou boxe, eu acho que o motivo do porquê ele toma porrada na Florinda é porque ele gosta.
Ah, isso aí é. É porque ele é bom, cara. Ele é um cara bom, ele não bate em mulher.
Ele só bate em criança.
Ele só bate em criança. Ele só bate em criança, é. Round 1, fight. Xaropinho,
meu
do
Deus.
Programa do Ratinho, contra Louro José, do Ana Maria Braga, contra o Galerito. Quem ganha?
Eu acho que o Louro José é o mais fraco aí, cara. O Louro José é o mais fraco.
É que o Louro José, ele tende a ser family friendly.
O Louro José tá morto. O Louro José morreu. Tá bom, daí já...
Não. Quem morreu foi o Tom Veiga. O Louro José, ele continua em todas as manhãs assombrando a vida da população brasileira.
Não, porque é o outro, é o filho dele, que é idêntico a ele. É um negócio muito creepy. Se você parar pra pensar, é uma coisa muito creepy. Tipo, teu pai morre e você vai assumir o emprego dele como empregado de uma louca e você é idêntico a ele. Idêntico, tudo é igual.
Pelo menos eu tô usando o corpo morto do pai dele, né? No lugar dele.
Pois é, aí, cara, isso tá a um passo de ser um conto do...
Do Lovecraft.
Lovecraft, é.
Não, isso tá mais pra Stephen King do que Lovecraft.
Tá, Stephen King ou Alan Poe, tá ligado?
É, um dos dois, Alan Poe,
é. Não, mas no The Thing on the Doorstep é exatamente isso. O cara usa o corpo da mulher morta pra se comunicar.
Num programa às 8 horas da manhã.
O deus antigo se comunicando via Louro José, né?
Vamos ser sinceros aqui que a Ana Maria Braga é o que mais chega perto de um deus ancião na televisão brasileira.
A Ana Maria Braga, ela é, pra mim, exatamente a figura de um necromante. O que faz completo sentido.
É o Vecna da vida real.
Ela podia ser facilmente a esposa do Lich King, tá ligado?
O pior é que ela tem cara, né? Tem cara mesmo, aquele cabelo meio arrepiadão,
é. Assim.
Tá, mas então, ok, beleza. E o Xaropinho, então o Louro José a gente tira porque ele é só um fantoche, literalmente. O Xaropinho contra o Galerito.
Se não fosse o fato de que o Xaropinho é evangélico, eu diria que a luta seria boa. Mas como o Xaropinho é pastor, o Galerito dá um pau.
Não, mas o Xaropinho não é pastor. Quem é pastor é o... Quem tá controlando o Xaropinho.
Não, o Xaropinho é pastor. O
Xaropinho é um pastor evangélico?
Cara, tem sermão do Xaropinho.
O fantoche?
Tem sermão do Xaropinho.
O fantoche?
É, o fantoche, caralho. O fantoche dá sermão, é, sim.
Você tá numa igreja.
Igreja?
É.
Vocês fizeram, não é SBT?
Não é SBT.
Essa é plateia.
Falei, não é plateia, isso aqui são os irmãos.
Mas o Galerito, na porradaria franca, ele ganha, né?
Ganha porque ele tá treinado, né? Ele tem anos de experiência com o Judas Hira.
Mas será que num debate o Xaropinho não tem uma chance de ganhar?
Não ganha.
O Galerito nunca debateu nada, né? O Galerito, ele é um agente do caos. O Xaropinho, ele é, pelo menos é pastor.
O Galerito, ele é o fantoche de um programa que é apresentado por um serial killer. Daí você já vê que é loucura. Porra, não tem. Ele consegue te desestabilizar com poucas palavras. Filho, ele não consegue, tá ligado? Porque o cara é... Cara, não tem condição. O Galerito é muito pico. O Galerito, ele é força do mal. Ele é força do mal, cara.
Tem algum documentário sobre isso? Famoso?
Netflix tem. Não sobre o Galerito, né? Sobre o serial killer.
Galerito versus Judas.
Mas vocês já viram, já?
Eu já.
Não, eu não assisti.
Eu vi quando saiu.
A gente devia ver. Parece interessante.
É maneiro. É uma história muito louca. É porque o cara, ele queria dar a notícia mais rápido. Então ele matava as pessoas e sempre sabia onde estava o corpo. Aí a reportagem dele sempre chegava antes da polícia. Nunca ninguém questionou isso, tá ligado? Aí passou anos.
Isso parece um livro da Agatha Christie. Round 1. Fight.
Nazaré Tedesco contra Carminha.
É. Batalha de quê? Quem é mais filha da puta?
A Nazaré Tedesco tem que roubar o bebê da Carminha. E a Carminha tem que, sei lá, fuder a Nazaré Tedesco.
Cara, eu acho que a Nazaré é pior. A Nazaré, ela é full psicopata, tá ligado? A Carminha, eu não sei se ela é psicopata. Ela é ruim, ela é má. Ela tem um coração amargo, assim. Mas eu não sei se ela é psicopata. A Nazaré é full, assim.
A Carminha é filha da puta, né? Ela não. Acho que não chega a psicopatia. Ela é só uma pessoa má.
Ela é uma pessoa má, ela é uma pessoa ruim, assim, mas ela não é psicopata. A Nazaré? A Nazaré rouba bebê, já mata gente da escada, mata com tesoura. Ela é full maluca. Chaotic evil, assim. Acho que a Carminha é mais um neutral evil, assim.
Mas a Nazaré, ela é má por ser má? É só isso?
Eu acho que é.
Ela não tem motivação? Ela não.
Ela
é
traumatizada, né? Ela tomou um trauma muito foda e aí ela ficou fodida pra. Aí ela virou psicopata.
Se for numa escada, a Nazaré ganha.
Não, aí não tem.
A Nazaré Tedesco parece o Mickey Rourke.
Meu Deus.
Mas é, vou mandar duas imagens.
Sabia que o nome Tedesco significa alemão em italiano? Porque é dos teutões.
Caralho, o nome Tedesco significa alemão em italiano.
É o nome que ele dava aos teutões. Sabia disso?
Aí, ó, curiosidade. Aqui também é cultura, rapaz. Aqui
também é cultura, porra. Round 1,
fight. Gordon Ramsay contra o Remy do Ratatouille.
Eu acho que o Remy ganha, assim, de modo geral. Ele surpreendeu aquele crítico foda, né? O crítico mais pica de todos e comeu o Ratatouille lá e ficou, nossa, caralho, Ratatouille.
O Remy, ele é como se fosse um parasita também, né? Ele pode pular na cabeça do Gordon Ramsay e controlar ele. Isso é a possibilidade.
Aí, ó, realmente, não tinha pensado nisso. Eu ia usar um argumento que o Remy ele gosta de fazer comida e o Gordon Ramsay é um corno. Mas o Vitor usou um argumento bem melhor que o meu.
Inclusive, agora eu vou puxar a coxa continuação dessa porra, que é o seguinte. E se o Remy controlando o Gordon Ramsay fosse contra o Eric Jacquin?
Depende. Se for durante o pesadelo na cozinha, qualquer um perde do Eric Jacquin. Até o Batman com preparação perde do Eric Jacquin durante o pesadelo na cozinha.
Até o Gordon Ramsay no Hell's Kitchen?
Sim. Porra, o Max viu o pesadelo na cozinha, né, Max?
Sim.
Max sabe o que eu tô falando. O Eric Jacquin, ele vira o capeta.
Você é vergonha da profissão!
Porra, meu. Brincadeira, agora eu tenho que passar por uma humilhação dessa por causa de você?
Cala a boca!
Primeiro ele te humilha de todas as formas possíveis, aí ele faz uma dinâmica aleatória e aí no final ele te ajuda.
O pesadelo na cozinha é uma cópia do programa do Gordon Ramsay.
Sim, que o Gordon Ramsay faz a mesma coisa.
What are you?
An idiot sandwich.
Idiot sandwich what?
An idiot sandwich, Chef Ramsay.
Mas o Jacquin é mais foda, né?
Porque tu não viu o programa do Gordon Ramsay. Ele é tipo... O Gordon Ramsay, ele é muito mais tiltado que o Jacquin. O momento mais puto do Jacquin, ele não está tão puto quanto o momento mais calmo do Gordon Ramsay.
O momento mais puto do Jacquin, ele tá vomitando no cara, velho. Que porra, como assim?
O momento mais puto do Gordon Ramsay, ele quase tá quase descendo a porrada no dono do estabelecimento.
Não, desculpa. Eu prefiro apanhar do que ser vomitado.
Ponto, é verdade. Eu queria trazer aqui, eu queria fugir um pouco disso, do que a gente tava falando antes. Você falou que o Remy controla a pessoa pela cabeça. Eu me lembrei de um post antigo, que é assim, o meu rato Ratatouille está me fazendo lutar com alguém que também está sendo controlado por um outro rato Ratatouille. Eu e o outro cara, nós não temos nenhuma briga entre nós. Somente os ratos são inimigos uns com os outros. Enquanto eu soco ele nos seus órgãos mais sensíveis, usando meus braços, que já não são mais os meus, nós trocamos olhares com, ao mesmo tempo, paixão, compaixão e sofrimento, perdoando um ao outro, independente de quem matar um ao outro.
Ok, beleza.
É tipo Pacific Rim, né?
É isso que eu ia falar. Um Jäger contra o Remy.
Caraca, já pensei. Oh, isso daria um filme legal. Tipo aquele filme do robô com o Hugh Jackman, só que troca o robô por um cara controlado por um rato.
O Gigante de Aço.
Eu gosto.
Esse filme é uma merda, mas eu adoro esse filme.
Esse filme é uma merda, mas ele poderia ser muito melhor se fosse um rato, se tivesse uns ratos controladores.
Se fosse vários ratos com robôs.
É verdade. Round 1,
fight. Tim Maia, na fase racional, contra Raul Seixas, na fase maluco beleza. Quem é mais insano?
Tim Maia. A loucura do Raul era... Ainda tinha uma ordem. Ainda era um organizado, assim. A loucura do Tim Maia sempre foi caótica, completamente sem sentido. Nada fazia sentido.
A fase mais louca do cara é a fase racional. Que bizarro.
É, a gente explicou isso no cast que não foi ao ar, eu acho. Mas é por causa da religião.
Ah, tá.
Aquela religião que a gente falou que chegou um cara pra ele e fez uma profecia, se eu não me engano, algum negócio assim. E ele ficou vidrado.
ligado nisso e começou a seguir a religião do... Tem uma, o nome dessa religião, mas o livro é o Universo em Desencanto, que aí é tipo uma cientologia brasileira, tá ligado? A gente fala fase racional, os discos que ele lançou nessa fase, que é tipo basicamente um... como se fosse música gospel, só que dessa religião, é Tim Maia Racional, volume 1, Racional, volume 2, e depois que ele morreu, lançaram Racional, volume 3.
É irônico, porque o nome da... É, na verdade, é o nome mais irônico de religião que existe, porque aceita racional, só que é completamente irracional. Não, não tem nada a ver com racionalidade, tá ligado? Não faz sentido nenhum que eles falam.
É tipo a cientologia, que não é ciento... Não é, tem nada a ver com ciência. É, mas é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, exatamente não, né? Mas é muito
próximo. É a mesma vibe.
Eu acho que ninguém vai se ofender de eu falar mal da religião, dessa religião, né? O Manuel, talvez, mas ele já deve ter morrido. Então...
É o maior homem do mundo. Mas eu acho que o Tim Maia é mais maluco. Porque, assim, o Raul Seixas... A fase mais maluca do Raul Seixas não é a do Maluco Beleza, né? A fase mais maluca do Raul Seixas é a da Sociedade Alternativa. Ele tava full anarquista e tal. Inclusive, tem uma história, uma passagem muito boa da biografia do Tim Maia, que fala quando o Tim tentou converter o Raul pra aceitar racional. Já te falei isso? Já te contei essa história?
Caralho, então a gente tem, ó, tem uma passagem real, ó. Vamos definir isso agora, aconteceu. Vamos ver.
Eles eram vizinhos, e aí o Tim foi bater na porta do Raul pra converter ele pro racional superior.
Caralho, imagina esse condomínio, né, velho?
Pois é. E o Raul tava no ápice da fase da Sociedade Alternativa. Ele tava full anarquista e usando um monte de droga, não sei o que e tal. Aí o Tim entrou na casa do Raul e eles começaram a conversar. Um tava propondo um sistema ultra rígido de regras, sem nenhuma flexibilidade, e o outro tava propondo a flexibilidade completa, tá ligado? Nenhuma norma, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. E aí os dois caíram na porrada.
Sério?
O Tim Maia saiu expulso, tipo, no soco do apartamento do Raul Seixas e saiu gritando que cheira a cocaína fica com o cu solto pro Raul Seixas.
Caralho, meu Deus do céu.
Mr. Milchick do Severance contra o Michael Scott.
Cara, o Mr. Milchick, com certeza, só pela questão de que o Mr. Milchick tá pronto pra descer a porrada em qualquer um agora.
Mas qual que... Mas peraí. A luta de quê? Porrada?
Não é porrada. Quem consegue enlouquecer o outro primeiro? Quem tanca?
Então, o Michael Scott.
Quem é Mr. Milchick? Me dê um contexto.
Mr. Milchick é o gerente do Severance, que na primeira temporada ele ainda não é o gerente, porque tem a Mr. Cobell. Só que daí, depois que ela vai embora, ele vira o gerente e ele fica meio loucão.
Ele é tipo o chefe intancável do Severance e o Michael Scott é o chefe intancável do The Office.
O Michael Scott, ele é insuportável, né?
É, o Michael Scott vai ganhar.
Eu não conheço o Mr. Milchick, tá? Eu não vi Severance, enfim. Mas o Michael Scott é, tipo, o ser humano mais insuportável do planeta Terra, pra conviver diariamente.
O problema é que o Michael Scott, ele faz isso passivamente, tá ligado? Ele não tenta ser isso, ele só é, sabe?
Isso, exatamente.
Então, se, tipo, se tivesse num ambiente de trabalho ele com o Mr. Milchick, eu acho que o Mr. Milchick nem ia tentar, porque, tipo assim, você tem que pensar, um é o chefe do outro nessa batalha? Ou os dois são, tipo, colegas de trabalho?
Dois são gerente. Eu acho que, assim, é. Os dois estão gerenciando ao mesmo tempo, assim.
É uma reunião. É uma reunião de pau. É uma reunião do negócio.
O Michael Scott dá um pau. Não tem condições. O Milchick, ele é um bosta nesse sentido. O Michael Scott, ele é completamente insano.
O Milchick, ele é tipo um tryharder, né? Esse que é o esquema.
Isso.
Ele, tipo, ele se esforça muito pra ser filho da puta. Mas o Michael Scott, ele realmente é natural, assim. É como respirar.
O Michael Scott é um filho da puta passivo. É um filho da puta passivo.
Mr. Milchick, ele ia se tiltar muito fácil com o Michael Scott só por causa que, tipo, aquela menina, a secretária dele, na segunda temporada, é o mínimo de insuportável contra ele e ele já fica puto.
Quando ele era um cara mais... Quando ele era, tipo, assistente, né? Quando ele tava de assistente na primeira, ele era menos tiltado das ideias. Quando ele virou gerente mesmo, ele ficou muita pressão e ele ficou... Não conseguiu tancar.
O Michael Scott ia ser racista com ele umas 3 vezes seguidas, tá ligado? Sem perceber que tá sendo racista e aí pronto.
Lembrem que a única pessoa no universo que tanca o Michael Scott é o Dwight. E o Dwight não é um ser humano bom.
É.
Inclusive, o Dwight em Severance, ele ia destruir a empresa lá em 5 dias.
Se metesse o Dwight na luta.
Sempre falando do Light, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquela cena do alarme de incêndio, tá ligado?
É muito bom.
Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait, everybody calm down! No, Michael, no!
Cara, inclusive isso seria um crossover muito foda. É Severance e The Office, tá ligado? Um bagulho meio que programa nos Estados Unidos que eles fazem esse tipo de coisa.
Saturday Night Live.
Isso. Daria um puta episódio de Saturday Night Live.
Daria mesmo. Mesmo engraçado. Cara, eu queria ver como é que seria o Winnie do Dwight. Isso é bem engraçado.
Porra, o Winnie do Dwight ia ser do caralho. Eu queria ver o Winnie de todo mundo do The Office no Severance. Eu acho que ia ser engraçado ver o escritório do The Office dentro da empresa.
Se fossem personalidades trocadas, né?
O Jim ia ser tipo um executivo, tá ligado? Um maluco super poderoso ali dentro, eu aposto.
A Angela ia ser uma depravada do caralho, né? Porque ela é toda religiosa, toda fechada. O Stan ia ser um cara trabalhador, ia gostar do trabalho. Round
1, fight! Demogorgon, do Stranger Things, contra o Xenomorph do Alien.
Difícil. Eu acho que o Demogorgon ganha. É foda, porque o Xenomorph do Alien, ele pode tomar um pau e ainda levar outro junto, né? Porque ele é feito de ácido.
É, e tem isso, né? O Demogorgon, ele é tipo um cachorro. Demogorgon é tipo um pitbull, tá ligado?
Cachorro do capeta.
Tem que andar de focinheira.
Tem os Demodogs, né?
Tem os Demodogs.
A minha impressão é que ele se reproduz muito lentamente. E o... Só que o
Alien...
mas
o Xenomorph também,
não,
né?
Não, o Alien é rápido. É coisa de 8 horas, já tem outro.
Mas não tem muitos aliens nascendo, tá ligado? Não tem, tipo, legiões de aliens.
Um, ele é o suficiente, ele faz os outros, entendeu?
Não, mas olha só, esses tempos lançou um alien aí, que era o Alien, acho que de 2022 ou 2023, um negócio assim. Que ele tem uma cena que aparece o alien fazendo vários outros e parece, tipo, uns 60 ou 70 xenomorfo correndo atrás da mulher dentro da estação. Então ele se reproduz muito rápido mesmo.
Tá, cara, mas é que esse aí é porque já tava um tempo já. Por isso que tinha tantos. Um alien, ele faz outros, é. É um bagulho exponencial, é.
Só que ele precisa de hospedeiro, né?
O Demogorgon, a gente vê que tem outros, mas a gente nem sabe como que funciona pra spawnar um Demogorgon, na verdade.
O Xenomorfo ganha, tá? O que que aconteceria? O Xenomorfo, ele infectaria o Demogorgon e nasceria um outro Xenomorfo do Demogorgon e daí ficaria com o...
O Xenogorgon.
A forma... É, um Xenogorgon.
Gorgomor.
Aí isso ficaria foda.
Pode ser. Se isso rolasse, ia ser uma loucura mesmo.
Xenofóbico.
Ia ser um xenofóbico.
Eu nem lembro. O Demogorgon, ele é prova de bala? Eu não lembro. Eu acho que é, né?
Sim, o Demogorgon, ele foi morto na primeira temporada por causa da Eleven. Que daí a Eleven foi parar no meio da floresta e se desintegrou, mas ele é a prova de bala.
Não tem um esquema que eles... Acho que na terceira temporada, lá na Rússia, eles não matam um...
Ele é resistente.
Fogo, alguma coisa
eles assim. Matam o Demodog.
Mas eles matam...
Não. Eles matam, não. Eles matam o Demogorgon, bichinho.
Não, não era grande, era pequenininho, bichinho.
Não, era um grande.
É
um grande.
Ah, essa série já foi pro caralho há muito tempo.
É porque ele é resistente à bala, ele não é imune. O Xenomorph, não tem o bagulho que o Xenomorph, ele é, tipo, super, quase imune?
Ele não é muito resistente, não. Ele, tipo, é calibre baixo, eu acho só. O problema é que tu não pode atirar nele no espaço.
Porque por ele exemplo, explode,
porque
né?
Porque ele vira, o ácido começa a corroer tudo e fode tudo. Round 1, fight! O dragão do Shrek contra o Smaug. Será que o dragão do Shrek tem alguma chance?
O do filme? Se for o Smaug do filme, tem. O Smaug do filme é muito merda. O Smaug do filme é tipo um cachorro com TDAH.
Pois é.
Qual que é a diferença do Smaug do filme pro Smaug do livro?
O Smaug do filme é um merda. O Smaug do filme, ele vê uma estátua de ouro, ele lambe a estátua de ouro e fica dourado. O Smaug do livro, ele é... Ah, você veio da cidade.
Ele é tipo um deus. Deus não, né? Mas ele é tipo uma entidade
milenar. Cheiro de pneu queimado, carburador furado...
Ele sente o cheiro do Bilbo e diz que vem da cidade e fala, você entrou no meu reino, que é, digamos assim, que é a caverna lá, e você veio mandado pelos homens da cidade, eu vou matar a cidade, tá ligado? O Smaug do filme, ele vira Scooby-Doo no segundo filme, correndo atrás dos anões de um lado pro outro, até que fazem uma estátua gigante de ouro, ele fica dourado e sai voando, e acaba o filme. Eu fiquei muito puto, cara. Nossa senhora, eu fiquei muito puto no final desse filme.
Achamos o hater profissional.
O dragão do Shrek não é grande esmerdo também.
Mas ele é melhor que o Smaug.
Do filme.
Eu não sei, cara, eu não lembro. O que que o dragão do Shrek faz?
Cara, ela é gente boa.
É, o dragão do Shrek, no fim das contas, é gente
boa. Pois é.
Ou seja, o dragão do Shrek vai trazer todo mundo do Shrek junto com ele.
Pior que é, tá? Não ironicamente, o pessoal do Shrek é muito unido, tá ligado? E eles iam defender mesmo.
E o gato de bota sozinho mata o Smaug do filme.
Tem a morte também, né?
Oi?
Tem a morte do Shrek também, do gato de bota.
É, mas é considerando esse último filme do gato de bota.
Quem que é que dubla? O Wagner Moura? É, né?
É o Wagner Moura.
A morte no Shrek é o Wagner Moura.
No Brasil, quem dubla não é o Wagner Moura? É só nos Estados Unidos?
Eu acho que sim, eu acho que tem esse esquema.
É um filme muito retardado. Round
1, fight! Rambo versus Smaug. Smaug do filme. eu vou fazer o meu caso e vocês concordam comigo ou não. Primeiro argumento que eu quero fazer é o seguinte: Guerra do Vietnã. Quem ganhou a Guerra do Vietnã?
Os vietnamitas.
Não, no universo é o Rambo, né? O Rambo ganhou a Guerra do Vietnã.
Não, presta atenção. O que é a Guerra do Vietnã? É um monte de avião cuspindo fogo e um guerrilheiro. Os guerrilheiros ganharam, tá? Mas calma, o Rambo, ele é um estrategista. Ele mora na mata. É? Claro, porra. Ele faz o plano antes de fazer as coisas que ele faz, as coisas fodas que ele faz. O Rambo, ele já derrubou um helicóptero com uma flecha. Agora, veja só, quem matou o Smaug? Foi um humano.
O cara com a balestra lá.
Foi o Baide, que é um bosta. O Rambo é muito mais foda do que esse cara.
Tá, mas ele matou na cagada. Isso é canônico. Ele matou o Smaug na cagada.
É.
Tudo bem, justo. Mas o Rambo é muito mais foda do que ele. Ele tranquilamente consegue fazer uma besta gigante, que nem aquela que o Bart usou. E ele não precisa usar uma flecha comum. Ele pode usar uma flecha explosiva, porque o Rambo, ele tem proficiência em usar explosivos.
Mas tem uma coisa rapidinho, tá? Porque quem matou o Smaug foi o Bart, mas quem propiciou isso foi o Bilbo.
Porque falou da falta da escama lá.
Isso, ele tirou a escama.
O Rambo, ele perceberia isso, porque ele é um soldado pica. Ele tem essa percepção. Ele ia demorar. Isso é com tempo de planejamento, né?
Tá, tu tá considerando que o Rambo, ele necessariamente vai precisar de prep time, então.
Sim. Com prep time.
É, ele vai se esconder no mato.
Tá, mas aí o Rambo sobrevive o primeiro encontro, considerando que as escamas do Smaug são praticamente impenetráveis?
Sobrevive que nem os vietnamitas sobreviveram o napalm.
É, mas calma lá. O Smaug consegue farejar. Ele vai se esconder no mato.
É, mas o Smaug, ele é arrogante. O Smaug, ele subestima todo mundo. É, tá, ele não tá nem aí, tá ligado? Ele fica se exibindo, ele fica distraído. Vai olhar pro boss do Rambo e vai falar, não é nada, esse cara aí, foda-se, entendeu? E aí, quando ele menos esperar, vai ter uma besta, um explosivo, tá ligado? Com uma flecha gigante, com um TNT na ponta, e vai explodir ele, cara.
Não faz diferença se o Rambo não dá um jeito de tirar umas escamas, cara. Ele vai ter que entrar na caverna do Smaug, vai ter que dar um jeito de arrancar uma escama, cara. Porque senão...
Sem contar que o Smaug botando fogo na floresta é equivalente...
O que que tu falou? Repete se tu é homem.
Vocês ouviram o que eu falei?
Não ouviu o que tu falou.
Ele falou que o Smaug tacando fogo numa floresta é igual uma bomba Nepal caindo no meio da floresta.
Napalm.
Uma bomba no Nepal.
É, ele vai ter que chegar... Qual que é o cenário? Vamos lá. O cenário é Vietnã? O Smaug tá no Vietnã?
O Rambo na Terra-média. Ó, vou te falar. A Terra-média tem um terreno que facilita pro Rambo. Porque é montanha, é floresta, entendeu? É mato pra caralho. O Rambo gosta disso. Vou falar. A minha conclusão é o seguinte. O Rambo, ele não vence porque ele é mais forte. Ele vence porque ele não precisa ser mais forte.
É, mas a questão é que ele vai precisar de ajuda. Ele vai ter que contratar uns 2-3 mercenários lá.
Pode ser.
Vou considerar o seguinte, o Rambo tá vivendo lá na cidadezinha, lá no condado, na casa dele, redondinha. Aí chega o Gandalf. Rambo, é o seguinte, tá muito difícil aqui, nós não vamos conseguir tancar o Smaug, a gente precisa de um cara pra ajudar nós a matar. E aí tem toda a historinha lá e tal. E eles caem no rio, nos barril, e aí ele chega lá na montanha.
Ele destrói o exército de elfos.
O Rambo gigante, né? Enorme dentro do barril.
Inclusive, o Hobbit ia ser muito mais foda se em vez do Bilbo fosse o Rambo. Muito mais.
Ele ia chegar, ninguém ia achar o anel, porque ele ia chegar no Gollum, ia dar um tapa na cara, o Gollum ia morrer, o anel ia ficar perdido.
Então é pior, porque ia acabar o universo depois, né? No Senhor dos Anéis, o Sauron ia ganhar.
Não, pô, a Mônica é mais forte do que o Superman, pô. Isso daí já é constatado fisicamente.
Não, ela é mais forte que o Super-Homão.
Super-Homão parece o...
Batman do Frota, o Super-Homão.
Pô, me caguei aqui. Puta que pariu.
O cara engasgou no pau do Frota ali, ó.
Eu tava comendo bis e o Vitor fez essa piada e eu jorrei chocolate na parede, cara. Puta que pariu, parece que caguei na parede.